discórdia. E, portanto, pergunto-lhe, para esclarecer cabalmente a polémica que animou o nosso fim de tarde, início de noite, se estava ou não consciente que os gestores da TAP estavam ao abrigo do Estatuto de Gestor Público. Primeira questão. Segunda questão. Sabendo que estava ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, porque é que não incorporou as normas desse estatuto relativamente às renúncias ao caso de Alexandra Reis, que claramente não se enquadrava no estatuto? São duas perguntas diferentes, mas estão relacionadas e era importante que fosse clarificado. Já havia quem dissesse, ou quem pensasse, que o parecer de Inkletters era um parecer sobre a renúncia de Alexandra Reis, e não é. Segunda questão, que já aqui foi abordada e que eu também gostaria de clarificar, que é o papel de Guilherme Drey em vários momentos da TAP. Ele surge nas negociações com sindicatos, não estou em erro, mas também na resposta ao despacho que é dada, um despacho que é pedido pelo Ministro Pedro Nuno Santos e pelo Ministro das Finanças e que é respondido pelo Secretário de Estado do Ministro Pedro Nuno Santos. É bizarro, no mínimo. Mas a minha pergunta é, estas colaborações que Guilherme Drey fazia com a TAP, fazia enquanto contratado pela TAP ou enquanto contratado pelo Ministério das Infraestruturas? Para quem trabalhava o consultor Guilherme Drey enquanto esteve envolvido nestas reuniões? Finalmente, uma última pergunta. O Dr. Manuel Beja disse que defenderia a sua honra pessoal e profissional. Já o teve que fazer aqui, mas eu gostaria de lhe perguntar se isso significa que vai contestar judicialmente o despedimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora da palavra o Sr. Manuel Beja. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela palavra. Em ordem inversa, em relação à última pergunta, não tenho ainda informação sobre a provável destituição por parte do acionista. Não analisei a argumentação que se dá autorizada pelo acionista e tomarei decisões sobre esse tema em devido tempo. Não tenho uma decisão ainda sobre esse tema tomada. Em relação ao advogado Guilherme Drey, o advogado Guilherme Drey, através da sua sociedade de advogados, tem sido contratado pela TAP e eu presumo que seja exclusivamente contratado pela TAP, até que provavelmente ser contratado por outra parte interessada próxima poderia, talvez me possa socorrer do meu advogado para isso, correspondeu a um conflito de interesse, de maneira que o meu pressuposto é que neste domínio o advogado Guilherme Drey apenas trabalha para a TAP, mas não tem factualidade aqui, é uma, não direi uma especulação, mas é uma derivação lógica. Em relação ao conhecimento do contrato de gestor público e ao parecer da Linkwaters já referido, o parecer da Linkwaters, que se socorre e que refere o contrato de gestão efetivamente e que visava também estabelecer os contratos de gestão, era essencialmente sobre a responsabilidade dos administradores. Este é o tema, digamos, central e tinha também como objetivo estabelecer os contratos de gestão. Que estávamos ao abrigo do gestor público, era do nosso conhecimento. Que no caso específico da TAP e também da Caixa Geral de Depósitos, há exceções que não se aplicam, também é do conhecimento público, e exatamente qual é que é o limite dessas exceções é uma coisa que em alguns momentos ainda nos tem suscitado dúvidas. Deixe-me referir, por exemplo, uma conversa com o ministro João Galamba sobre a admissibilidade de um hipotético bónus, prémio de gestão, à Presidente da Comissão Executiva, que uma das perguntas que a certa altura se pôs foi se esse prémio seria permitido ou não ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, à luz das exceções que a TAP tem. De maneira que, mesmo agora, a aplicação do Estatuto de Gestor Público pode ter temas controversos. E não conhecia a data da assinatura do acordo, as normas de instituição, e já expliquei que se as conhecesse, não só não teria assinado o acordo, como teria invocado o Estatuto de Gestor Público para não prosseguir com essa saída.
Muito obrigado, Sr. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Bruno Aragão. Faz favor, Sr. Deputado. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, retomo no ponto em que tinha parado e esclarecendo que, de facto, o parecer da Linklaters é sobre, não é sobre, este caso da engenheira Alexandra Reis, aliás, nunca disse isso, é sobre o Estatuto do Gestor Público e ele releva para esta discussão porque é precisamente o problema a que ele procura responder da cláusula de risco que se suporta precisamente na parte do Estatuto do Gestor Público referente à imunização, a algum tipo de retribuição por cessação de funções, e por isso é que ele releva para esta discussão ou para a análise que nós aqui temos que fazer, e releva porque ele é concomitante àquele período. E nós tínhamos parado no dia 2, procurando fazer novamente a linha do tempo e essa factualidade. E, portanto, no dia 2, que é um dia determinante neste processo, às 14h38, a CEO da TAP confirma ao CFO que o acordo está fechado. Ela diz, fechei com Alexandra. Às 17h05, ela envia um e-mail com o contrato, com uma versão do contrato, do acordo, desculpem, recomendando aquele acordo. Às 18h15, o Governo autoriza. No dia 3, não temos praticamente interação, questões de redação, e, portanto, o dia 4 é um dia absolutamente derradeiro e é sobre esse dia que eu farei algumas questões. E esse dia é um dia muito longo, começa às 2h43 da manhã e termina às 23h. E há uma enormidade de mensagens trocadas e de trabalho feito nesse dia. E, portanto, a minha primeira pergunta é, confirma que só tem acesso ao acordo no dia 4. Seguidamente, se... poderia ter sido outra pessoa a assinar o acordo, porque às 2h43 da manhã a SRS envia à CEO da TAP o acordo com um e-mail dizendo que espero rever consigo o acordo durante a manhã e relativamente aos representantes legais da TAP para o acordo, veja por favor quem assina consigo. Coloquei o Manuel Beja, mas é uma mera sugestão. Portanto, se alguma pessoa assinou, poderia assinar o acordo. Se alguma vez falou com a SRS, ou se foi sempre a CEO a fazer essa gestão. Às 7h55 é-lhe enviada um SMS perguntando se estaria disponível para fazer a assinatura. Às 8h35 é-lhe enviado um e-mail com o acordo, sem qualquer mensagem no corpo de texto. Pergunto-lhe se entre essa hora da mensagem e do e-mail falou com a CEO da TAP e se tiveram algum tipo de conversa sobre este assunto. Porque só às 15h43 é que há uma resposta sua a este processo, perguntando, e pedia-lhe para traduzir, porque isto pode ter várias interpretações, is there an agreement to be signed? Isto pode ter várias interpretações e pedia-lhe que pudesse traduzir. Mas durante o período da manhã falou com o Secretário de Estado sobre este processo, pede para falar com ele e diz que tem ali um gap de 10 minutos onde poderiam falar sobre o assunto. Pergunto-lhe se achava que esses 10 minutos eram suficientes, se falou com o Secretário de Estado e o que é que falaram nesse momento. Pergunto-lhe também se tinha conhecimento que, durante a tarde, a engenheira Alexandra pediu incessantemente para poder comunicar mais tarde. Fez esse pedido às 18h17, precisamente no momento em que o Sr. estava a fazer essa assinatura. Insistiu novamente às 19h39 para poder adiar a comunicação com a resposta da CEO sempre negativa, neste caso, no delay for come, nem completa a frase. E volta a insistir às 20h15 sobre esse processo, com o advogado a dizer, com o SRS a dizer à CEO, Alexandra está extremamente relutante em relação à comunicação ter lugar hoje antes de falar com as equipas. I'm insisting. Pergunto-lhe se teve conhecimento destas insistências da engenheira Alexandra. Pergunto-lhe também a que horas chegou à TAP, sabemos que foi depois das 16h50, e se foi nesse período que assinou, porque sabemos que saiu às 18h17, segundo as mensagens que temos. E uma última questão para terminar é com o final deste dia. Este dia termina às 22h47, com a comunicação à CMVM, de acordo com as mensagens que temos. E às 23h, Há uma última mensagem da CEO para si.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E termino com isso, que termina: "But the agreement could not be coded as confidential. Just saying." O acordo não pode ser referido obrigado. Como confidencial, apenas para referir. Pergunto-lhe se, ou porquê é que acha que surgiu este último alerta no final deste processo?
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Manuel Veja, para responder a este lote de perguntas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa sua ajuda, se me esqueci, porque eu contei 7 perguntas, mas poderá haver mais. Mas acho que eu ouvi 7, se me falhou alguma. Pronto. 1. Só tive acesso ao acordo no dia 4, às 8:35 da manhã. 2. O acordo podia ter sido assinado por quaisquer 2 administradores. 3. Nunca falei com a Sociedade de Advogados, só conheci o advogado César Sá Esteves, já depois do Natal de 22. A minha mensagem da tarde sobre "Is there an agreement to be signed?" O acordo está pronto para ser assinado, basicamente, porque a expectativa era que o acordo fosse assinado durante a manhã e foi assinado perto da hora de jantar, se não me engano. Depois, a conversa com o secretário de Estado aconteceu, de facto, às 11:50 e pronto, teve o tempo que foi necessário. Não, acho que foi relativamente curta, mas... se durasse para lá do meio-dia, isso não seria um problema. Sei que tinha um compromisso ao meio-dia, mas obviamente que adiaria esse compromisso para continuar a conversa com o secretário de Estado. Eu tenho memória de, talvez só no dia seguinte ou muito tarde no dia, já depois da assinatura, ter um lamento da professora Alexandra Reis sobre a impossibilidade de comunicar antecipadamente às suas equipas, dizendo que o interesse dela era encontrar o espaço suficiente para poder falar pessoalmente às suas equipas antes de ser público e que isso não tinha sido possível. E eu tinha combinado com a Presidente da Comissão Executiva, com o meu papel de Presidente do Conselho de Administração, fazer a comunicação a todos os membros do Conselho. Havia o tema da CMVM, ou seja, depois do momento que citou, às 22:40 e qualquer coisa, ainda há um mail meu, que julgo que também tem conhecimento, a todos os administradores, referindo a saída. Eu julgo que a Presidente da Comissão Executiva está relembrada. A cláusula de confidencialidade consta de um acordo que também, como os senhores conhecem, é bastante longo, não que fosse necessário, porque nós estamos obrigados à confidencialidade e, em relação aos temas da TAP genericamente. Senhor Deputado, respondi cabalmente a todas as perguntas ou falhou-me alguma?
Muito obrigado. Sou deputado, faz favor de me dizer. Faz favor.
Houve uma que fez.
É só uma precisão. Sim. A mensagem é que o acordo... could not be coded. É o contrário, ou seja, a mensagem é dizer, atenção, que o acordo pode não ser considerado confidencial, reticências, just saying. Estou a ler textualmente.
A minha interpretação dessa frase, sem problemas de transição, é que eu não posso ser citado. Ou seja, há uma referência à existência de uma cláusula de confidencialidade. Foi assim que eu quoted okay. Citado. Não pode ser citado.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Passamos agora...
Desculpe, Sr. Presidente,
há uma resposta não
respondida. Se tive contactos com...
Sr. Doutor, faz favor.
Se tive contactos com a Presidente da Comissão Executiva, entre as 7 da manhã e as 8:30, Sr. Deputado, falámos muitas vezes ao telefone durante esse dia, há uma série de chamadas perdidas de parte a parte, porque o dia é cheio de muitas atividades... Falámos muitas vezes, não tenho memória, como deve calcular, se antes das 8:30 da manhã falámos, ou se falámos depois de eu receber o acordo, mas falámos muitas vezes ao longo desse dia.
Muito obrigado, doutor. Diga, Sr. Deputado.
A que horas chegou à TAP e a que horas saiu?
Portanto, é apenas estas duas perguntas, a que horas é que chegou e a que horas é que saiu? Sr. Doutor Manuel Beijo, O senhor deputado pretendia saber as horas a que chegou e as horas a que saiu nesse dia, se lembra.
Eu saí de Lisboa nessa noite, de maneira que julgo ter saído às 8 da noite, 7 e meia, tínhamos familiares à espera para jantar em Évora. Se for muito importante, poderei tentar encontrar os registros da Via Verde, mas...